DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, você está a ouvir a emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e apresento os destaques que marcam esta terça-feira, 13 de fevereiro de 2018. O Partido Congresso Nacional Africano decidiu remover Jacob Zuma do cargo de chefe de Estado da África do Sul. Membro do Partido da Oposição Sul-Africana diz que o problema na África do Sul não é só Jacob Zuma.
É falso pensar que quando Zuma deixar o poder, os nossos problemas vão desaparecer.
Acusações de usurpação de terras e demolições em Angola. E reencontro familiar, uma iniciativa que aproxima pais e filhos há mais de uma década e foi uma ideia de Mad Germans, os antigos trabalhadores da antiga Alemanha do Leste. Esses são os destaques que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. O Partido Congresso Nacional Africano decidiu remover Jacob Zuma do cargo de chefe de Estado da África do Sul, informaram os média locais. A decisão aconteceu em clima de tensão após uma reunião da cúpula do ANC de mais de 10 horas, que se estendeu até a madrugada desta terça-feira às portas fechadas. Os membros do Conselho Nacional Executivo do ANC se reuniram num hotel da capital sul-africana. Antes, o Congresso Nacional Africano teria dado 48 horas ao presidente Jacob Zuma para que o mesmo deixasse o cargo, segundo informou a emissora pública sul-africana. A emissora estatal sul-africana, citando elementos que participaram da reunião do ANC, avançara que o presidente do partido, Cyril Ramaphosa, deslocou-se até a residência oficial do chefe de Estado para informá-lo do prazo de 48 horas para que apresentasse a sua demissão. Nesta segunda-feira, enquanto os líderes do partido no poder decidiam sobre o futuro de Jacob Zuma, Mzi Maimane, o líder do partido da oposição, a Aliança Democrática, criticava o partido ANC.
We are of the complete view that Mr. Zuma has violated the Constitution.
Somos da opinião de que o senhor Zuma violou a Constituição e por isso deve ser removido do poder. É nesse contexto que o primeiro ponto de resolução, que é a moção, foi agendada para o dia 22 de fevereiro próximo. O coletivo dos líderes de partidos de oposição que estão aqui sentem que é urgente e, naturalmente, o parlamento deve se reunir logo. Não podemos sentar e esperar as deliberações continuadas do ANC, que não vão a lugar nenhum.
We can't sit and wait for the ANC's continued deliberations that go nowhere.
Oito partidos de oposição, entretanto, pediam a remoção imediata do presidente. Os líderes da oposição defendiam a dissolução do parlamento com a tentativa de eleições antecipadas, afirmando que o problema na África do Sul não é apenas uma, mas o partido ANC. Julius Malema é membro do partido da oposição Lutadores da Liberdade Econômica.
The only way masses can be involved democratically.
A única maneira de envolver as massas de forma democrática e pacífica é através de um processo eleitoral e é isso que vamos fazer. Essa é a nossa origem. Agora é falso pensar que quando Zuma deixar o poder, nossos problemas vão desaparecer. Assim não somos realistas. Mas quando o partido ANC deixar o poder, daí sim nossos problemas desaparecerão. Desde que se tornou presidente em 2009, Zuma tem sido alvo de escândalos de corrupção. Está lutando contra a reinstalação de 783 acusações em valores equivalentes a cerca de 2,5 bilhões de dólares, alegadamente decorrentes de acordos do governo organizados no final da década de 90, quando ele era vice-presidente. Com Zuma, o ANC teve menos de 54% dos votos nas eleições locais de 2016. Esse foi o pior desempenho eleitoral desde que chegou ao poder com Nelson Mandela no comando em 1994.
DW, terça-feira.
Queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema. A saída de Jacob Zuma do poder será suficiente para pôr fim à crise política na África do Sul? Como os partidos em seu país lidam com membros acusados de corrupção? Essas foram as perguntas que colocamos no Facebook. Guilherme Correia da Silva acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram esta manhã e temos reações. Não é mesmo? Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários no Facebook, um deles de Neves Mabécoa, que diz que em Moçambique somente se trocam acusações, mas nada se faz. Dizem que é o sistema, escreve este internauta. Um outro internauta, Eliott Sara Makamo diz que espera que mude alguma coisa. Poderia servir de exemplo para o seu país, onde os corruptos são defendidos até à última gota. Moçambique também devia já ter mudado de camisola que lidera o país, mas, enfim, o sistema democrático não funciona. Jacob Zuma merece a saída, respeitando a voz do povo, seu patrão. É o que escreve este internauta no Facebook.
Obrigada, Guilherme. Essas foram algumas das mensagens que já nos chegaram esta manhã. Logo mais, vamos ao nosso espaço do ouvinte. Continue conosco e saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. Tropas de paz sul-africanas na República Democrática do Congo são acusadas de agredir um adolescente de 17 anos e de explorar sexualmente mulheres, disse uma porta-voz da ONU nesta segunda-feira. Uma investigação das Nações Unidas e da África do Sul será realizada em conjunto para apurar os fatos que teriam ocorrido nas províncias do Kasai e do Kivu, no norte do país. A força da ONU na RDC compreende 17.500 militares e policiais. A África do Sul contribui com 1.388 soldados. A ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, recebeu ontem o prêmio Ibrahim para a excelência na liderança africana, uma distinção que esteve vários anos sem ser atribuída a qualquer governante. Ellen Johnson foi presidente da Libéria entre 2006 e 2017 e é agora reconhecida pela sua liderança excepcional e transformadora na recuperação da Libéria.
DW, a sua voz da Alemanha.
A ONG angolana SOS Habitat revela que os casos de demolições em Angola, principalmente na capital Luanda, reduziram consideravelmente nas últimas eleições, desde as últimas eleições. A informação foi avançada pelo coordenador da instituição, que tem estado a acudir os populares que muitas vezes perdem residências em campos agrícolas diante das pessoas com fortes influências políticas e econômicas naquele país. Apesar da redução, existem ainda algumas denúncias de usurpação de terra em vários pontos do país, algumas sob conhecimento da organização não governamental e outras não. Essa organização diz ter contatado as autoridades. Borralho Ndomba traz mais detalhes a partir de Luanda.
Em declarações à DW África, o coordenador da SOS Habitat, Ação Solidária, André Augusto, disse que a ONG está a par do caso da usurpação de fonte de água na localidade dos Gambos, na província da Huila, bem como a expropriação de 2 mil hectares de terra no Kitesh Luiz. Naquela localidade, conta o ativista, um empresário está a forçar a comunidade a abandonar a zona, alegando que o espaço lhe foi concedido pelo governo provincial.
E são comunidades seculares, são aí já há mais de 30 anos, mas acabaram por perder quer as terras de cultivo, como as terras de habitação. Vão perder o bairro e a zona de agricultura a favor do empresário.
Mas em Luanda, de acordo com as informações da SOS Habitat, a situação sobre as demolições reduziu de forma significativa.
Só que durante o tempo das eleições até ao momento, as questões de terra aqui em Luanda baixaram um pouquinho, mas temos estado a mais nos dedicar na questão de, portanto, o mapeamento da zona de risco, que é para ver se conseguimos, em conjunto com as administrações, encontrarmos alguma solução de tentar salvaguardar o interesse das pessoas que estão, então, nessas zonas de risco.
Mas há duas semanas, os populares da comuna dos Ramiros foram surpreendidos com demolições que deram início na madrugada de 3 de fevereiro. Os moradores desconhecem as causas que motivaram a destruição das residências.
Saímos a correr! Saímos, o que é que se passa? Porque saiam fora com as vossas coisas que nós temos que derrubar a casa.
Eles apareceram aqui 4 horas. Eu até me surpreenderam, bateram a porta. Eu abri, até uma esposa que abriu a porta, perguntou alguma coisa, disse, pai, metem as coisas fora. Depois ele respondeu, como que eu vou pôr as coisas fora se a minha casa não numerar? Disse, não, vamos partir, vamos ter que partir mesmo.
Este caso ainda não chegou no escritório da SOS Habitat, segundo o seu responsável, que promete apurar as causas da demolição.
Porque nós temos a preocupação de primeiro sabermos o que está se passando de concreto, o que é para depois, e nos pronunciarmos com maior segurança.
André Augusto afirma que há ainda muitas famílias a viverem ao relento no Zango, em Viana, arredores de Luanda.
Do Zango, ali onde morreu aquele adolescente de 14 anos, o Rufino, também são cerca de 9 comunidades afetadas durante aquele processo de demolição que vitimou o adolescente. Mas a ideia lá é que, portanto, o governo até agora não conseguiu resolver o problema das pessoas. As pessoas continuam sempre ao relento, algumas perderam as casas, tiveram que se refugiar em casa dos parentes.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Reencontro Familiar é uma iniciativa que aproxima pais e filhos há mais de uma década. Foi uma ideia de Mad Germans, que são os antigos trabalhadores da antiga Alemanha do Leste, a República Democrática Alemã. Até agora, o projeto já conseguiu localizar em Moçambique mais de 50 pais que viveram e trabalharam na Alemanha e mais de 60 filhos destes na Europa. Romeu da Silva com a reportagem.
Fernando Ali, 54 anos, trabalhou na antiga RDA, República Democrática Alemã, e deixou lá o filho Kevin, que este ano faz 24 anos. Kevin veio a Moçambique no ano passado e reencontrou o pai. Foram 9 meses para relembrar o passado. O filho quis ficar com o pai em Moçambique, mas...
Por causa das dificuldades ali e acolá, aqui no país, acabou voltando. É muito doloroso porque a minha intenção não era esse, da gente ficar separado. Mesmo ele, quando foi para lá, ficou tantos anos, esse todo o tempo a gente não tinha comunicação. Ele ficou esse todo o tempo, durante 24 anos, na minha procura, eu também à procura dele, a gente não conseguia se localizar. Só no ano passado é que conseguimos nos localizar.
Emocionado, Ali conta que neste momento é muito difícil voltar a viver na Alemanha com Kevin e a mãe dele, porque tem outra família em Moçambique.
É um pouco difícil agora para pensar a união de novo lá, não é tão fácil, né? Mas cá eu podia convencê-lo, porque eu já tinha falado com ela, que aquela mulher que eu te dizia sempre que eu tinha na Alemanha, ela já está a dizer que tal, agora pós-vir, vai para a gente vir casar. Ela disse que pá, isso dependeria de si. Se caso você acha que pode ir lá chegar a trabalhar e mandar dinheiro, não haveria problema. Mas acontece que, pela idade que já tenho, na Alemanha não é fácil apanhar emprego.
Júlio Armando, 57 anos, também trabalhou na Alemanha. Não deixou família, mas ajudou uma menina a localizar o seu pai em Moçambique.
Uma miúda que foi, esteve cá foi em julho do ano transato, e ela conseguiu localizar o pai, está na África do Sul. Foi à África do Sul, inclusive foi em Inhambane, onde é terra natal do pai. E promete ela que ela prefere levar a mãe dela vir viver cá em Moçambique.
Os Magermas, como são chamados antigos trabalhadores da ex-RDA, tiveram esta iniciativa que se designa Reencontro Familiar. O objetivo é tentar juntar os filhos que ficaram na Alemanha aos pais que regressaram a Moçambique depois da reunificação alemã em 1990. Zeca Cossa é o responsável pelo projeto e refere que tudo começou quando uma menina na Alemanha insistiu em conhecer o pai em Moçambique em 2005.
Passei a usar as listas dos Magermans que eu tenho ao nível nacional e comecei a trabalhar assim, como localizar a pessoa. Que às vezes com insuficiência de um nome no meio ou apelido, eu tinha que ir ao encontro de quem é, onde é que vive, de que origem é, de que origem, estou a falar a sua tribo, se é machangana, marronga, zambiziano, o quê? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar nesse sentido sozinho.
Zeca Cossa tem agora a ajuda da menina que localizou o pai na cidade da Beira, no centro de Moçambique. Ela, na Alemanha, procura filhos de moçambicanos com mais de 25 anos de idade.
Eu disse à moça que devia procurar outros mulatinhos lá, que os pais tivessem origem moçambicana, que nasceram aqui em Moçambique e que elas nasceram lá e que nunca viram os pais. E a moça trabalhou nisso. Tentou, cada mulato que apanhava, o teu pai é de onde? Isso foi em 2005, 2006. Então a moça perguntava a cada mulato que apanhava, teu pai, de que país é? E até conseguiu apanhar 3.
A iniciativa Reencontro Familiar já conseguiu localizar mais de 50 pais moçambicanos e pouco mais de 60 filhos que vivem na Alemanha. Romo da Silva, DW, Maputo.
E voltamos agora às notícias. A polícia moçambicana apreendeu 28 cargas explosivas a 3 imigrantes do Zimbábue que foram detidos e repatriados por garimpo ilegal de ouro no centro de Moçambique, disse ontem à Luz a uma fonte da corporação. Os imigrantes foram detidos em flagrante ao extrair ouro de uma nova área de exploração, até a qual chegaram guiados por garimpeiros moçambicanos, mas na qual não estavam autorizados a entrar, segundo referiu um oficial da imprensa do comando da polícia de Manica. Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública alertou nesta segunda-feira para a necessidade da realização de um referendo para que se possa avançar com a revisão pontual da Constituição, anunciada a semana passada pelo presidente Filipe Nyusi. De acordo com o comunicado do CIP, acabar com a eleição direta dos presidentes de municípios requer referendo e não um simples voto do parlamento. Na Guiné-Bissau, a polícia proibiu ontem uma vigília organizada pelo movimento dos cidadãos inconformados para protestar contra os assassínios de cidadãos guineenses na fronteira com o Senegal. Na sexta-feira, um guineense perdeu a vida quando uma caravana de cidadãos da Guiné foi atacada, alegadamente, pela polícia fronteiriça. Em Angola, o governo anunciou a contratação de 4 mil novos professores e a construção de 300 novas salas de aula em Luanda. Uma medida que, segundo o diretor da educação do país, André Soma, vai permitir o acesso à educação a mais de 50 mil alunos. Ainda assim, ficarão de fora cerca de 55 mil crianças. Reagindo ao anúncio, a deputada da UNITA, Amélia Judite Ernesto, alertou que esta é uma medida que deve ser seguida com ações concretas de execução. Ainda em Angola, o país registrou 56.598 casos de tuberculose, que resultaram em cerca de 1.370 mortes. A doença considerada pelas autoridades sanitárias angolanas um caso sério de saúde pública, revela o documento do Ministério da Saúde a que a agência Lusa teve acesso nesta segunda-feira. Os dados provisórios, por ausência ainda de informação das províncias de Cuando, Cubando e Lunda Norte, dão conta que do total de casos registrados, 5.989 foram tratados, e destes, a maioria dos quais tuberculose pulmonar. Um tribunal de Berlim decidiu nesta segunda-feira que o uso de dados pessoais pelo Facebook é ilegal, citando o fracasso da plataforma de redes sociais em obter o consentimento dos usuários. Os gigantes da tecnologia, Facebook, Apple e Alphabet, estão sendo submetidos a uma maior observação na Alemanha no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais que possibilitam publicidade online. A Federação das Organizações de Consumidores da Alemanha acusou o Facebook de violar os direitos dos consumidores em várias áreas. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta segunda-feira que o seu presidente Thomas Bach visitaria a Coreia do Norte na sequência dos Jogos Olímpicos de Inverno. O porta-voz do COI, Mark Adams, disse que a Coreia do Norte convidou Thomas Bach durante uma reunião entre o COI e as duas Coreias em 20 de janeiro. A Coreia do Norte decidiu se juntar aos Jogos em Pyeongchang como gesto de paz.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. A saída de Jacob Zuma do poder será suficiente para pôr fim à crise política na África do Sul? Como os partidos em seu país lidam com membros acusados de corrupção? Há mais respostas que nos chegaram pelo Facebook, Guilherme.
É verdade, há mais respostas. Lafo Baldi escreve na página da DW no Facebook que pensa que só com a saída de Jacob Zuma mudará alguma coisa, embora não acabe. Este nosso ouvinte diz que no seu país a população também lida com uma situação idêntica e é preciso que políticos pensem da mesma maneira. Saliu Senhacandê diz que a saída de Zuma no poder não pode parar a crise política, mas a crise vai ganhar uma outra fase da sua evolução, porque ele e os aliados vão tentar criar um bloco político para defender as suas ideologias políticas. Saliu Senhacandê diz ainda que no seu país os partidos políticos defendem os arguídos da corrupção com unhas e dentes. Ainda sobre a questão se a saída de Jacob Zuma do poder será suficiente para pôr fim à crise política na África do Sul, Sérgio Mawalele diz que, ainda que não resolva, é um passo importante. As desigualdades são produto do sistema adotado no fim da era de segregação racial. São necessárias reformas muito profundas, escreve este ouvinte. E a Wani Mismael está confiante que a saída do presidente Jacob Zuma resolverá a crise política, mesmo que a minoria branca seja detentora da maior economia na África do Sul. Se a política de desenvolvimento de governação for aplicada com maior transparência e com metas, a África do Sul sairá dessa crise. É o que escreve Oweni Esmael. E Maria Calhosa diz que o rei não vai sair por bem, é típico em África, só derruba, comenta Maria Calhosa.
Muito obrigada, Guilherme. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Já sabem, podem consultar mais informações em nossa website www.dw.com/português. Voltamos logo mais com a nossa emissão da noite. Até lá, tenham um excelente dia.